A Rádio Senado apresentou Curta Musical.
Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz, estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e junto comigo na apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Malu.
Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, bom dia, bom dia.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
No programa de hoje tá recheado, viu, Malu? No quadro Destaques do Senado, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defende que os serviços bancários não sejam interrompidos por conta de greve dos funcionários.
As transações comerciais hoje para o país e para a população são fundamentais. Elas causam um transtorno muito grande à população quando ela se vê cerceada do seu direito de movimentar as suas contas.
Aí no Viver da Terra, temos entrevista com Moisés Savani, do Ministério do Meio Ambiente. Ele vai falar sobre um projeto piloto de pecuária sustentável no estado de Mato Grosso.
A pecuária sustentável, ela tem sentido, né? Quando a gente consegue obter uma maior produção animal, né? Produção do produto, né? Seja a carne ou leite, sem um incremento aí de novas áreas.
Aí, bacana, e além do Viver da Terra, temos também o quadro Projeto do Dia. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, defende isenção de IPI para compra de veículos de transporte escolar público.
A gente vê todo dia tantas isenções para que as empresas brasileiras possam continuar produzindo. A gente não pode deixar de dar isenção para que o transporte escolar seja feito com dignidade.
E você confere também no programa de hoje entrevista com Osane Almeida, do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, sobre os cursos profissionalizantes que estão sendo oferecidos para os presos.
Ao aprender uma profissão, nós estamos oportunizando uma nova visão sobre o mercado de trabalho e a sua sustentabilidade, né, e da família.
No Som Brasilis, Trio Nordestino. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. A gente começa com o nosso já tradicional Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade, especificamente em relação aos serviços bancários.
É, Malu, e o Senado analisa algumas propostas que buscam facilitar o acesso de pessoas com deficiência a esse tipo de serviço.
Na semana passada, viu, Marcelo, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, apresentou um projeto que estabelece as modalidades de atendimento que devem ser oferecidas pelas instituições financeiras e pelas operadoras de cartão de crédito para pessoas com deficiência visual.
É verdade, Malu. O texto estabelece, por exemplo, que seja feita a leitura completa em voz alta do contrato no momento da adesão. Essa leitura pode ser feita por um funcionário da instituição ou por meio eletrônico.
E os cartões magnéticos também terão de ser acompanhados de um porta-cartão, no qual deverão estar inscritos em braille o número do cartão, o código de segurança e a data de validade.
Outra medida prevista nesse projeto é o fornecimento de extrato mensal de conta corrente em braille ou em caracteres ampliados, né, dependendo aí do grau de deficiência, né, do grau de visão, né, que o correntista ainda tem.
Uhum. É importante isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fica dependente, a pessoa é independente por um monte de coisa,
né?
Pode viver até sozinho.
Chega no banco.
E fica dependente,
um,
né? Ou quer comprar alguma coisa, por exemplo, pela internet, e não consegue ler o número do cartão, né?
É verdade.
Tem que ter anotado em braille, enfim.
Isso.
Já o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, apresentou um projeto que atende as pessoas com deficiência auditiva.
É, o texto determina que os sites de instituições instituições financeiras ofereçam canais de atendimento online e que exista um cadastro de pessoas de confiança do usuário que possam representá-la em caso de emergência nos atendimentos por meio de telefones 0800.
O argumento usado pelo senador Pedro Taques é que, para superar os problemas de acessibilidade, muitas vezes os deficientes auditivos pedem para alguém se fazer passar por ele para receber atendimento por telefone.
Você vê a dificuldade, né?
Quer dizer, ele tem que praticar uma irregularidade para poder ter seu direito atendido.
Outro projeto já aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em 2011 trata da acessibilidade nas instituições financeiras.
O texto aguardava votação na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, solicitou a tramitação conjunta dele com o projeto do senador Pedro Taques. O requerimento ainda precisa ser votado em plenário.
Pois é, e esse terceiro projeto, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e agora está tramitando, em conjunto, por se tratar do mesmo assunto, os projetos foram... apensados, que a gente chama, juntaram um com o outro. Esse terceiro projeto, ele garantia a privacidade dos clientes com deficiência visual nos terminais eletrônicos de atendimento. Buscava, garantir esse direito aí de privacidade da pessoa com deficiência visual no terminal eletrônico de atendimento do banco.
E o projeto também prevê que os sistemas de acionamento dos terminais de autoatendimento estejam localizados em uma altura acessível aos cadeirantes.
Tá certo. Bom, os três projetos que a gente falou hoje, modificam a Lei 10.098 do ano de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
É isso aí, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre propostas que facilitam o acesso de pessoas com deficiência a serviços bancários. E vamos agora aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Vamos lá!
Destaques do Senado. O Senado vai se reunir em mais um período de esforço concentrado na terceira semana de outubro, antes do segundo turno das eleições municipais. Entre os dias 16 e 18, os senadores devem votar em plenário o projeto que trata dos crimes cibernéticos e outro que garante prioridade para o tratamento de pacientes com câncer em hospitais públicos. Também está na pauta a criação de cargos no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no Acre e em Rondônia. E a Comissão de Constituição e Justiça deve concluir a sabatina de Teori Zavascki, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do vice-líder do governo, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, esse esforço concentrado será suficiente para que o Senado coloque a pauta em dia.
Temos impresso de 16, votação de autoridades, temos terminado a sabatina do ministro Teori, já levava ao plenário para ele ser aprovado também. Temos vários embaixadores, que a Comissão de Relações Exteriores já pediu pauta também, mas não tem que se preocupar, foi estar tudo em ordem. Hoje nós deixamos a pauta pronta, a pauta está limpa. A partir de 16, nós vamos voltar com força total e, se Deus quiser, dentro de uma semana...
Um projeto em análise no Senado considera os serviços bancários essenciais à população e impede a sua interrupção. A proposta é de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e modifica a Lei do Direito de Greve. Em setembro, durante os 10 dias de paralisação dos bancários, apenas o serviço de compensação foi mantido por ser considerado essencial. O texto que torna todos os serviços bancários essenciais já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais. O senador Ciro Nogueira defende a aprovação da proposta, pois considera que a greve dos bancos causa um enorme prejuízo à comunidade.
Hoje a vida bancária, as transações comerciais hoje para o país e para a população são fundamentais. Elas causam um transtorno muito grande à população quando ela se vê cerceada do seu direito de movimentar as suas contas. E esse projeto vem para tornar essencial esse serviço para que não haja uma paralisação total das transações financeiras da população.
E depois da reforma do Código Penal, o Senado quer agora atualizar a Lei de Execução Penal, que é de 1984. O presidente da Casa, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, propôs a criação de uma comissão de juristas para trabalhar no assunto por um período de 60 dias. O objetivo da atualização é proporcionar ao país uma legislação que atenda às atuais demandas da sociedade. Na opinião do senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, a modernização da Lei de Execução Penal é consequência do trabalho de atualização dos outros códigos, como o penal.
Fundamental que apresente uma lei de execução moderna. Nós temos que cuidar do problema da impunidade violada, mas nós também temos que cuidar do problema do nosso sistema carcerário, que lamentavelmente não é socialista.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado.
Se você ouve o programa Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
É isso aí, chegou a hora do Som Brasília de hoje com Trio Nordestino.
Som Brasília. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Trio Nordestino.
Morena, quando tu chega com teu boli-boli, no forró eu fico tonto, de juízo mole, louco, ciumado, só de tanto ouvir dizer, a gente chega que a nega vai mexer pra gente ver.
Importante nome da música regional, o Trio Nordestino nasceu em 1957, formado inicialmente por João Batista de Lima Filho, Manuel Valdivino de Souza e José Domingos de Moraes, este que mais tarde ficaria famoso como Dominguinhos. Eles começaram fazendo o circuito de casas noturnas de Salvador, quando conheceram o músico e compositor Gordurinha, que ajudou na ida do trio para o Rio de Janeiro, onde conseguiram apresentações em rádio e um contrato com a Copacabana Discos. Outro padrinho musical importante do trio nordestino foi Luiz Gonzaga. O nome do trio, inclusive, foi dado por Helena, a esposa de Gonzagão. O trio nordestino lançou o primeiro disco em 1963, que trazia seu primeiro grande sucesso, Chupando Gelo. A partir daí, eles começaram uma extensa carreira discográfica de mais de 30 álbuns.
Tu tá comendo frio. Não vai.
Ouvimos Chupando Gelo com Trio Nordestino, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.